Então, a primeira coisa que Jeová faz, ele quer transformar este reino das 10 tribos num reino independente. É importante para ele. O que, que ele faz? Ele fortifica a cidade de Shechem, onde que houve a cisão. Já falamos que Shechem é uma cidade onde já teve muita coisa triste por daí, porque se lembra o que, que aconteceu mais em Shechem? A venda de Yosef. O abuso de Dina. Então, uma cidade de pura luta, como dizem os nossos sábios, uma cidade onde aqui já teve. E agora a divisão do povo Israel. Então ele fortifica Shechem para torná-la sua capital. Essa é a primeira coisa. Jeroboam sabe que os judeus estão muito devotos para ir para Jerusalém. Ele não pode se permitir que todo mundo vá para Jerusalém, que é ordenado, na verdade, ao lado, que é competição para ele. Então ele tem que tentar distrair a atenção do povo para não tornar Jerusalém um centro religioso. Como se faz? Como que vai prevenir esta peregrinação? Isto obriga ele a se desligar da religião judaica. Praticamente ele vai cortar os laços com Deus único, com o monoteísmo. Tem mais um fator. Existe uma lei que o rei dentro do templo, o único que pode sentar é Malchut Bet David. É o rei que é descendente de David HaMelech. Todo este episódio da divisão do povo de Israel aconteceu o último ano de Shemitah, quando tem um ano sabático. São 7 anos no ciclo. Logo depois, tem uma mitzvah que se chama Hakel. O que é aquele? Todo o povo se reúne no templo. E lá o rei tem que ler na frente do povo de Israel alguns trechos da Torá. É um momento muito importante, ocorre cada 7 anos. Aquele. O único que pode sentar é o rei de David. Então Jeová pensou o seguinte: este Rechavam vai sentar. Eu vou ficar de pé, vou pensar que estou chamado dele, eu sou o bedel dele, o empregado dele, como vai ficar? Ele entendeu que isso não é bom para ele. Então ele não foi. O que, que ele faz? Ele vai instituir no reinado dele o culto aos animais do Egito. Infelizmente, Jeroboam se torna um idolatra. Se lembra que ele ficou muitos anos no Egito, refugiado, que era perseguido pelo rei Salomão, que criticou ele em público. Então lá ele aprendeu. Os egípcios veneram, como os hindus hoje veneram vacas e outros, ou apis, osíris, tem vários tipos de nomes. Ele institui em Israel 2 bezerros d'ouro. Se nós sofremos no deserto, infelizmente, com 1 bezerro d'ouro, Jeroboam Ben-Nevat coloca no norte de Israel em Dan e no sul de Israel em Betel, cada lugar que ele coloca um bezerro de grande, ele obriga os judeus a servir estes ídolos. Quer dizer, isto vai ser uma coisa muito, muito grave. E não somente isto, mas ele coloca barricadas e obstáculos nos caminhos para Jerusalém. Agora, a via para Jerusalém está proibida. Lembra um pouco a história moderna, Berlim Oeste e Berlim Leste, muros, ele proíbe a ida para Jerusalém. Isto vai ser uma coisa muito, muito grave. Estas barricadas vão ficar quase todos os 20 reis do reinado de Israel. Vão ser retiradas somente em um dos últimos reis de Israel, que se chamava Hosheia ben Elá. Vão ficar lá todos os tempos. Os judeus não tem mais acesso livre, tem que contrabandear. Tinha muitos judeus que queriam para Jerusalém, inventavam alguma coisa, precisava dar ajuda, faziam uma cestinha, como se vão plantar, mas dentro por baixo tinha picurim. Agora, o acesso para Jerusalém está proibido praticamente. Tá
difícil. O povo ficou idolatra também.
E o povo, quando o líder é ruim, o povo segue o líder, infelizmente. Ele enganou o povo. Ele era um homem inteligente, Jeroboam Ben-Nevat. Não só inteligente, você tem que entender que Jeroboam Ben-Nevat era um sábio. Ele foi escolhido como um profeta. Ahiá Shiloni falou: você vai reinar. Então o povo está infatuated. Está vendo ele é um cara bom, aparentemente. Ele estudou com Ahiá Shiloni, Maasé Merkavá, coisas profundas da Torá. Na juventude ele era um tzadik, boa pessoa. Não tinha pecado. Deus queria retirá-lo do mundo jovem. Porque Deus já viu o que vai acontecer. Os anjos falaram, não, como? Gente boa, por que retirá-lo? Deus queria que ele morresse e que não perde o Ramabá. Infelizmente, ele vai perder o seu brilho. Olha bem, os nossos sábios dizem aqui uma coisa interessante. Yerovam ben Nevat criticou o rei Salomão. Se lembra a cena? Salomão atrasou na inauguração, estou se lembrando do casamento com a filha do faraó. Então Deus falou para ele, você está criticando o líder, vou te deixar na liderança. Vamos ver como você vai se comportar. E olha o que acontece. Ele vai introduzir todo o povo, 10 tribos, para o culto da idolatria. Não estou dizendo que todos os judeus ficam idolatras, graças a Shalom, mas muitos. As portas são fechadas para Jerusalém. Ele tem muitos adeptos. Os adeptos estão pegando assinaturas, assim diz o Talmud, que estão a favor de Yerovam, para reinar. Ele até conseguiu a assinatura da Ria Shiloni, alguns dizem. Claro que ele enganou o povo. Mas ele foi o primeiro que fez uma realmente um declínio espiritual terrível para os judeus. E olha bem, não terminou. Agora que ele tem dois novos centros de culto, que são a cidade de Betkel e Dan, no norte, os judeus estão obrigados a ir para lá, uma nova invenção. Não precisa ser mais só Levi para servir no templo. Pode ser outras pessoas. Agora não precisa ser mais Cohen da tribo de Levi para servir. Ele fez uma nova lei que mesmo outras tribos podem ser sacerdotes. E ele mesmo, o Yerovam ben Nevat, quando ele está em Dan, quando ele está nas outras cidades onde que tem culto, ele assume a posição como se fosse um sacerdote, um sumo sacerdote. E se não bastava tudo isto, ele inventa novas festas judaicas. Tudo isto para se diferenciar do reinado do lado, que é o reino do sul de Yehudá. Ele inventou uma nova festa, o 15 de Cheshvan. Em vez de fazer o Sukkot no 15 de Tishrei, ele falou, tem novas festas agora, coisa parecida com o Sukkot, um mês depois. Cheshvan não tem festa, ele fez uma festa. Ele é um perverso. Ele caiu na perversidade, infelizmente. Os verdadeiros Kohanim e Leviim, que sentiam o que está acontecendo, e muitos homens leais a Deus que sentiram, fugiram, foram para o reinado de Yehudá. Isto reforçou muito, na verdade, o trono de Rechavam, que precisava disto. Se no começo, quando ainda todo mundo chegou, o que está acontecendo, muitos fugiram. Agora, um belo dia, Yerovam ben Nevat está sacrificando, ofertando alguma coisa lá em Betquel, na cidade onde ele tem o ídolo dele, e de repente chegou um profeta da terra de Yehudá. E o profeta começa a profetizar e fala para ele: altar, altar, um belo dia vai nascer um outro rei que vai se chamar Yoshiau, Josias. E ele vai ofertar todos os falsos profetas em cima do altar. E começa a criticá-lo. E começa a criticá-lo forte. E daqui a pouco ele fala, o altar vai explodir e todas as cinzas vão espalhar em todo lugar. O Yerovam que escuta isto fica muito chateado, não acredita. Ele levanta a mão para bater no profeta. Quando ele levanta a mão e estendeu ela, ela fica paralisada. Não consegue mexer mais nela. Neste momento, ele se tocou que ele fez algo errado. Então, naquele momento, o altar explode, tem cinzas em todo lugar. O Yerovam entendeu e se arrepende. Ele pede ao profeta, por favor, pede a Deus de me curar. O profeta bonzinho pede a Deus e volta a mão e o braço de Yerovam na posição como estava. O rei, afinal, grato, e convida o profeta para vir com ele no palácio. O profeta falou, não quero comer, não quero beber, eu tenho uma missão para fazer. Não aceita o convite. Os nossos sábios nos dizem na Gemara aqui uma coisa interessante. Eles dizem o seguinte, olha bem, Deus está mais preocupado com o kavod do profeta que com o cavoto dele. Com o cavoto do tzadik, que com o cavoto da divindade. Quando ele estava sacrificando idolatria no altar, a mão não ficou paralisada. Quando ele quis bater no justo, a mão ficou paralisada. Daqui a Gemara diz, Chassa kadosh baruch hu yoter al kavodo shel tzadik mikvodo. Olha uma coisa forte. Deus se preocupou mais e agiu. De qualquer jeito, tudo isto, infelizmente, não mexeu muito. Mexeu com o povo. Todo mundo ficou sabendo, quem estava lá, viu a cena. Mas o Jeroboam, infelizmente, voltou aos seus hábitos. Continuou a espalhar o culto da idolatria dos animais no seu reinado, como ele fez antes, e agora ele passa sua residência real para a cidade de Tirzá. E aqui vai acontecer um incidente interessante. Um tempo depois, o filho mais velho de Jeroboam, estou falando de Jeroboam em português, Jeroboam ben Nevat, se chamava Avia, ficou doente. Muito doente. Quando uma pessoa está apertada, ele sabe a verdade. Tá certo? Todos nós sabemos quando precisa do endereço. O que Jeroboam faz? Ele fala para a esposa dele, você se disfarça, e se vai no reinado de Judá e vai até a casa do profeta Ahiá Shiloni, aquele que previu que ele seria rei, e vai lá e pede uma brachá para nosso filho, está doente, está moribundo, por favor, faça alguma coisa. Então a mulher se disfarça realmente, traz presentes para Ahiá e vai até o reino de Judá onde que estava Ahiá Shiloni. Ahiá Shiloni estava já cego naquela época. Nossos sábios dizem que ele ficou cego para talvez não ver o que aconteceu com o aluno dele, que ficou tão desviado do caminho, infelizmente. Mas quando ela abre a porta, ela não tem nem o tempo de falar, que imediatamente a Ria começa a profetizar. E a Ria fala para ela: entra aqui, você mulher de Jeroboam, por que você se disfarça? Vai e volta para teu marido Jeroboam e fala para ele as seguintes palavras. E assim disse o Deus de Israel: eu te levantei da poeira. Você, na verdade, te transformei num príncipe. Jeroboam não era nada. Eu te coloquei para você ser um reinado independente. Independente do reinado de Davi. Mas você não seguiu o caminho de Davi da Melach. Você não seguiu meus princípios. Você não seguiu meus mandamentos. Infelizmente, você espalhou o culto de ídolos, estátuas, politeísmo aqui em Israel. Então saiba que eu vou trazer a destruição da sua casa. Toda a família de Jeroboam será destruída. Não vai sobrar nada. Uma outra família vai subir no trono de Israel. Tudo isso o profeta profetizando, pedindo à esposa ir contar para o marido dela. E quando ele termina suas palavras, ele fala para ela: pode se levantar, retorna em casa. No momento que você entrará em casa, teu filho estará morto. Palavras muito duras. A mulher entendeu a mensagem. Deus resolve dar uma destruição total à casa de Jeroboam, como nós vemos. O único que foi poupado, que chegou a uma sepultura, que chegou a Kever Israel, e este filho doente se chama Avia. Antes de morrer, este Avia ainda teve um filho. Dele que descenderá Mashiach ben Yosef. Porque na nossa tradição nós temos o Mashiach ben David, que é o grande salvador, uma figura espiritual. E nós temos uma figura que é mais um capitão, um general, uma figura mais física, um grande rei, que será descendente de Efraim. Dizem da casa de Jeroboam. Mas da casa de Jeroboam, através da Avia. Avia era uma boa pessoa. Este jovem faleceu, Avia era bom. Ele não era um crachá. Ele ajudava as pessoas a contrabandear a fronteira e a ir para Jerusalém. Ele tentou tirar as barricadas. Este Avia era uma pessoa boa, era um bachur tzadik. Assim dizem nossos sábios. Quando Ahiá Shiloni abriu a boca e falou, ele já profetizou também, nas mesmas palavras, que haverá o exílio das 10 tribos. Que este reinado de Israel, um belo dia, vai ser quase apagado. palavras muito, muito duras. A mulher volta para casa, ela está totalmente assustada. Quando ela entra no palácio, realmente falece o filho dela. Isto da cidade de Tirsa, como nós falamos. Mas, infelizmente, tudo isto não mexeu com Jeroboam. Se imagina, estamos falando de profecias abertas. Estamos falando de um homem que acredita em Ahia. Manda sua esposa pegar uma brachá lá. E Jeroboam, infelizmente, continua no seu caminho de perversão. Ele mantém as idolatrias na terra de Israel até seu último dia. Ele vai reinar sobre Israel 22 anos. Nossos sábios dizem que ele mereceu 22 anos de reinado, porque quando ele era jovem, ele honrou as 22 letras do alfabeto hebraico estudado na Torá. 22 anos da Torá, o reinado dele, ele desviou praticamente todo o reino de Israel para o culto da idolatria. Dois bezerros de ouro, um não bastava, dois. Nossos sábios nos dizem mais algumas coisas sobre Jeroboam que vale a pena a gente entender um pouco melhor. Ele fez um erro. Quando Ahia o silonita em português, o apontou como rei, Ahia falou para ele: "Umalachta bechol asher te'aveh nafshecha." Você vai reinar sobre o que você desejar. Então isto inflou ele de orgulho e ficou arrogante. Infelizmente, isto criou nele um gassut harua, uma grande arrogância. A arrogância mata, a arrogância é grave. Nossos sábios, quando eles definem Jeroboam ben Nevat, eles falam: Chata vecheti et harabim. Ele pecou, ele fez o povo pecar. Uma coisa, a pessoa pecar. É uma opção, tem um livro de Deus de Jô. O outro é induzir, o outro não é. Uma pessoa pode comer não cachê. Claro, está errado. Agora, quando o açougue vende carne cachorro e a carne tarefa, ele está enganando a cidade. Isto que fez Jeroboam. Jeroboam fez o povo pecar. Reta rabim tamuibo. Não é o povo que vai pagar para isso. O pecado da multidão é responsabilidade dele. Isso foi grave o que ele fez. Nossos sábios nos dizem que no mesmo dia que ele ergueu os dois a Galim, os dois bezerros, Romulus e Rêmulus construíram Roma. Estão ouvindo bem? Olha bem as coisas. Quando Salomão Amélia casou com a mulher do faraó, e isso atrasou a inauguração do templo, diz aos nossos sábios que Gabriel, o anjo, chegou e colocou dentro do Mediterrâneo um bambu e se juntou lá uma bota, chegou a Itália. Agora já Roma está nascendo. Rômulos e Rêmulos. Todo mundo conhece a história. Roma vai ser a antítese de Jerusalém. Roma vai ser aqueles que vão destruir o Jerusalém no futuro. Tito, Vespasiano, uma crueldade, um terço do povo judeu morto, as mãos dos romanos. Havia mais ou menos 3 milhões de judeus naquela época. 1 milhão morreu. Por que não chamam isso de holocausto? Porque era guerra. Havia guerra territorial, havia uma guerra. Várias vezes Deus tentou trazer Jeroboam de volta. Porque Deus viu que no começo ele era boa, a matéria-prima era excelente. Infelizmente se desviou, a arrogância subiu na cabeça. Nossos sábios nos dizem que várias vezes Deus chamou. Chuva, Jeroboam, volta para trás, as portas são abertas, podem fazer chuva. Não escuto. Até que a Gemara em Sanedrim diz que Deus pegou Jeroboam pelo braço e falou para ele: Chazor becha, volta para trás. E se você faz chuva, ata o Ben Ishai e mim, nós iremos passear no Gan Eden. Deus falou para Jeroboam: você junto com Ben Ishai, que é Ben Ishai, David, vão passear no Gan Eden. Sabe o que ele respondeu? O Miberosh, quem vai na frente. E quando ele disse: se David vai na frente, eu não concordo. Você pode imaginar uma coisa, Deus? Deus pega ele pela roupa e fala: vem, vamos, volta para trás. Ele pergunta: quem vai na frente? São coisas que a gente tem que escutar para acreditar. Então Jeroboam ben Nevat não quis Ele faz parte dos três reis que o Talmud diz que eles não têm parte no mundo vindouro, no Olam Haba, no mundo das almas. Yerobam, Achav, que será a próxima aula também, e Menashe. Três reis que não são fortes, somente foram perversos. Induziram o povo na perversidade. Fizeram os outros pecar. Uma coisa é uma opção, outra quando você faz outro pecar, isso é grave. Jeroboam faleceu após 22 anos de reinado. Ele falece no ano 776 antes da Era Comum. Ele foi sucedido pelo filho dele, Nadab, que foi o segundo rei da casa de Israel. Nadab continuou no caminho do pai dele, infelizmente, contrário ao caminho judaico. Ele foi castigado, exatamente como o profeta falou, que a casa de Jeroboam seria destruída. E isto que aconteceu, um belo dia, um general, que se chamava Baasha, da tribo de Issachar, forma traiçoeira, atacou ele, matou ele, assassinou ele e se proclamou o próximo. O reinado de Nadab durou 2 anos. O tempo de subir no trono um pouquinho, fazer, continuou a perversidade do pai, assassinado e uma outra tribo, não tem nada a ver, e este aniquilou, acabou com toda a família de Jeroboam ben Nebat. E agora já estamos no terceiro rei. Este Baasha, ele, primeira coisa que ele fez, ele acabou com toda a família de Jeová, como falei. Então foi um derramamento de sangue enorme. Manteve os ídolos, aqueles bezerros todos, ele não tirou, tanto em Dan como em Betquele. E o reinado de Israel está cada vez mais caindo e se depravando, infelizmente. Ele tomou residência, o palácio dele em Tirzá, mesma coisa. Ele começou a construir uma nova cidade, que era na fronteira com Yehudá, Ramá. Acontece que o rei de Yehudá naquela época é um neto de Rechavam. Nós veremos numa outra aula que chama Assá. Se assustou, chamou a Síria para ajudar ele. Então ele voltou para trás. Aquele Baasha parou de construir Ramá. Mas ele era perverso, exatamente como Jeroboam. Não mudou nada. Tão perverso que chegou um profeta. Esta vez não é mais o profeta Ahiá que faleceu, é o profeta Yehu. Yehu ben Nimshi, famoso. Yehu ben Hanani, desculpa. Muito famoso. E o Yehu falou para ele as mesmas palavras em nome de Deus. Eu te levantei da poeira para ser um príncipe sobre o meu povo. Mas você continuou o caminho de Jeroboam ben Nebat. Então eu vou te dar o mesmo destino que teve Jeroboam ben Nebat. Em outras palavras, o profeta está avisando que Baasha não vai durar muito o seu reinado. Baasha durou, mas eu quero dizer a sua família, Baasha, o reinado durou 24 anos, mais anos que Jeroboam ben Nebat. Ele foi sucedido pelo filho dele, o filho dele se chamava Elá. Estamos no quarto rei de Israel, estão comigo? Não é da família Jeroboam, mas é alguém das tribos de Israel. Estamos continuando o reino de Israel. O reino de Israel.
Outro reino.
Outro reino, outra aula. Hoje estamos se concentrando no reino de Israel. Depois vocês vão receber um diagrama para não se perder. Hoje estamos vendo só a parte do reino de Israel. Não vimos nada do que Israel e Salomão e Javan. Então, não se confundem. Temos Jeroboam ben Nebat, filho dele Nadab, Baasha, o filho dele Elá. Este Elá já é o quarto rei da casa de Israel. Também indulgente, vive de banquetes e de luxúria. Nada de especial. E um belo dia ele é atacado por um capitão dele, que se chama Zimri, e que também queria aspirar ao reinado. Assassinado, isto era muito comum na casa de Israel, um pega o reino do outro, e o Zimri se auto-intitula como o rei de Israel. O que, ele faz? A primeira coisa, ele extermina toda a casa de Baasha, como o profeta Yehud falava. Se nós temos o reino de Elá, acabou 2 anos. Elá foi 2 anos. Baasha, 24 anos. Elá, 2 anos. Quem está reinando agora? Simão? Tu tinha le compte? Se chama Zimri. Zimri, um capitão. Este vai ser o reinado mais curto que tem na história. Este Zimri, que estava agora ocupado com uma guerra com os habitantes de uma cidade lá, de repente, um general também popular, um capitão, se chamava Omri, se proclama rei de Israel e mata Zimri. Então, não mata Zimri, mas ele se proclama na guerra. Zimri fica assustado, volta para o palácio, ele incendia o palácio, coloca em chamas e ele morreu lá dentro. Quase se matou. Quanto tempo durou? 7 dias. O reino de Zimri, 7 dias. Quem é o rei agora? Isto é importante, aqui nós vamos parar nossa aula, Omri. Porque esse Omri vai ter vários descendentes. Omri é muito importante, ele é rei de Israel. E ele fez algo muito importante. Ele mereceu a Meluchá, porque ele mereceu o reinado, porque ele acrescentou uma cidade em Israel. Como se chama esta cidade? Ele construiu uma nova capital. Se chama Samaria, em português, Shomoron. 6 anos ele ficou Samaria. 6 anos ele ficou em Tirzá. E depois ele comprou nas montanhas de Efraim um terreno. E lá ele começou a construir uma nova cidade que ele transformou na capital dele. Esta capital vai ficar até o final do reino de Israel, quando estão exiladas as 10 tribos. Vai ser a nova capital do reino de Israel, se chama Samaria em português, em hebraico Shomron. Não é muito longe de Jerusalém.
E hoje não existe.
Não sabemos onde está Shomron. Não existe a cidade de Shomron, existe a região de Shomron. A região de Shomron. Os samaritanos, está ligado a isto, veremos um pouco mais na frente. Está certo? Omri realizou e entendeu que não é bom esta rivalidade que tem entre o reino de Israel e o reino de Judá. Os dois estão perdendo com isto. Estão brigando entre si, ele entendeu isto, não é bom. Então, uma primeira coisa que ele quer bons laços entre eles. Ele entende que isto vai levantar o prestígio de ambos os reinados. Ele vai fazer uma coisa que mais tarde não foi tão bom. O que ele faz? Ele faz uma aliança com o rei de Judá. O rei de Judá é Asa, como eu falei para vocês. Asa é um neto de Rechavam, porque na casa de David sempre fica na família. Na casa de Israel não fica na família, somente um pouquinho. Na casa de Judá tem que ficar sempre um descendente de David. Ele faz uma aliança com Asa. E esta amizade é coroada com um casamento. O que vai acontecer? O Omri casa a sua filha com o filho de Asa, Josafat. E nossos sábios nos dizem que vai acabar a casa de Omri com Josafat no mesmo dia. Eles vão falecer, veremos isso um pouco mais na frente. Não foi tão bom. Ele tem um problema político com a Síria. Ele vai ter que fazer muitas concessões e dar terreno para a Síria. O Omri não tem jeito. Ele tem que passar algumas cidades para a Síria para apaziguá-los. Ele vence Moab. Ele fez algumas coisas boas. E ele fez mais uma aliança. Ele resolve estar em muito bom relacionamento com o rei de Sidom, na Fenícia. Se lembra? Ele se lembra como era na época de Davi, de Salomão, que o grande aliado era Hiram, o rei de Sor, o rei de Tiro. Então a Fenícia, que é o Líbano atualmente, estava muito bem com Salomão, com Davi, dava riqueza, navios, lembra? Vendendo pelo mundo. Ele vai fazer igual. Ele faz uma aliança com o rei de Sidom, que ele também culmina com o casamento. Casamento que vai nos custar muito caro. Ele casa o filho dele, Omri, casa o filho dele. Quem é o filho de Omri? Ahav, com a filha do rei de Sidom, se chama Jezebel. E mais nada vai se tornar Jezebel. Está certo? Jezebel. Esta Jezebel nos deu muitos problemas, como nos veremos nas próximas aulas. Este casamento de Ahab com Jezebel. Jezebel vai introduzir todas as idolatrias que ela conheceu no Líbano, na Fenícia, em Israel. Infelizmente, esta aliança não foi boa. Mas ele achava que tá bom, então ele fez aqui 2 alianças. Uma com o reino de Judá, não é certo? Lembrando, a filha dele com Josafat, filho do rei de Judá. E casou o filho dele, Ahav, com Jezabel, que é a filha do rei de Sidom. O reino de Omri, 12 anos. Estão comigo? Então hoje a gente fez Baruch Hashem 5 reis. Realmente, Omri são 12 anos. Estamos agora já, quando Omri falece, estamos no ano 740 antes da Era Comum. Omri, os sábios nos dizem, foi bom que ele fez a capital, ele construiu uma cidade judaica, foi uma coisa importante, por isso que ele vai merecer 4 descendentes dele com ser reis. Muito raro, na casa de Israel tem 1 ou 2 máximo, aí vem um assassinado e outro, um general qualquer, pega até um putsch, tem um golpe e pega o outro.
Então,
muito comum. Não, eles não são ungidos. Os reis de Israel, se são ungidos, de vez em quando, tem alguns são apontados para os profetas, desculpa, tem alguns são ajudados. Por exemplo, Jeroboam foi apontado pelo Ahiá Shilonita, vai ter outros que é apontado por Yehu ou pelo profeta Eliseu. Quando os reis de Israel são ungidos, eles são ungidos com Shemen Afarsemon, óleo de caqui. E quando os reis de Judá são ungidos, eles são ungidos com Shemen HaMishkar, o óleo da unção que fez Moshe Rabbeinu ainda, aquele óleo especial. Uma diferença, tem uma diferença na forma. Mas alguns dos reis de Israel foram apontados para o profeta, bem lembrado. Sim. Omri vai ter 4 descendentes reis.
Rabino, a idolatria continua.
A idolatria continua. Estou lhe falando que estas barricadas para Jerusalém ficaram quase todo o tempo. Poucos são os reis de Israel que aboliram a idolatria. Vamos ver a história, não vamos se precipitar. Infelizmente, teve também do lado de Judá alguns reis, por exemplo, esse rei que eu mencionei, Menashe, é da casa de Judá, que realmente introduziu a idolatria em Israel. Mas são poucos, são minoria. A maioria dos reis de Judá, de Bet David, como nós chamamos eles, eram homens tementes a Deus. A maioria dos reis de Israel não eram tementes a Deus. Foram no caminho de Jeroboam ben Nebat. Chata ve'echti et Israel. Nós vamos passar para o reinado de Judá. Ok? Todo mundo está pronto? O reinado de Judá, vocês estão se lembrando, sempre fica na casa de David. Não sai da família. Reinado de Israel pode ser de diferentes tribos. Após David e Salomão, tem uma cisão no povo de Israel. 10 tribos estão com Jeroboam ben Nebat e 2 tribos estão com Rechavam, o filho de Salomão. Você lembra do Rechavam? Perfeito. O reinado de David, podemos chamar ele assim, ou melhor, talvez, Malchut Yehuda, o reinado de Judá, apesar que ele é bem menor, são 2 tribos, o outro é 10 tribos, mas ele é muito mais forte moralmente, uma base moral bem mais forte, uma base espiritual bem mais forte. Isto tudo se deve principalmente ao fato que a capital do reinado de Judá é Jerusalém. E o povo está indo para o templo sagrado, está vendo o templo, está vendo os milagres, sente mais a divindade, então tem Coanim, tem profetas. O povo está muito mais envolvido na religião e na fé no reinado de Judá. Os elementos lá são mais piedosos, são mais religiosos. Eles recusaram a idolatria que foi introduzida no outro reinado vizinho de Jeroboam. Se lembra que Jeroboam colocou 2 bezerros de ouro? Não se lembra disso? Então a tradição está muito mais forte no reinado de Judá e ele vai prevalecer muito mais tempo. O reinado de Israel vai ser destruído, 10 tribos vão ser exilados, enquanto o reinado de Judá vai ficar mais de 100 anos ainda depois, como veremos na frente. Das 10 tribos de Israel, infelizmente, se perderam, se dispersaram, nós nem sabemos bem onde que são, e todos nós hoje somos descendentes destas 2 tribos. Foram os coanimos de Biim e algumas famílias, claro que em Judá havia famílias de Naftali, mas a grande maioria somos de Judá ou de Benjamim. E a gente vê que eles eram mais religiosos, que mesmo que o primeiro templo foi destruído pelos babilônios, 70 anos depois, na primeira oportunidade que teve, já uma grande parte voltou para Jerusalém e reconstruiu o templo. E foi destruído uma segunda vez, não se perderam. destruíram o templo fisicamente, mas o templo interno, interior de cada judeu, continua até hoje. O povo judeu hoje, com toda a sua tradição, sua religiosidade, sua fé, isto são os descendentes do reinado de Judá. O reinado de Judá é muito mais estabelecido que sólido. Rechavam começou seu reinado tentando infligir uma derrota para Jeroboam. Nos lembrando, ainda sonhava reconquistar as 10 tribos. Até que o profeta falou para ele: escuta, não tem chance. Esta é uma decisão divina. Então, melhor não fazer uma luta fratricida. Era uma decisão divina porque Salomão, infelizmente, no final do reinado dele, deixou as mulheres idólatras praticar a idolatria no próprio palácio. E Deus disse, então, uma parte do reinado se vai perder. E quando o profeta Ahia pegou a sua capa, rasgou em 12 partes e deu 10 para Jeroboam. Daí era um sinal que ia receber 10 tribos. O rei Salomão, como nós sabemos, teve um tipo de atitude. Rechavam era um pouco mais rigoroso, ele perdeu muita gente com isso, a gente estudou isso, mas ele resolve, na verdade, que ele faz de Jerusalém sua capital. Infelizmente, moralmente, ele não tinha a ética nem do pai, nem do avô, nem de Salomão, nem de Davi. E, infelizmente, ele caiu na influência da sua mãe. Quem era a mãe de Rechavam? Naamá Ha-Amonite. Naamá, descendente do povo de Amon. E isso trouxe devagarzinho, ele começou este Rechavam a introduzir idolatrias no reinado de Yehudá, estamos falando. Não mais Israel, Yehudá, Jerusalém. Muita gente começou a ficar impressionado com o glamour, o mistério destes ídolos orientais que vêm daqui e de lá. Infelizmente, eu não vou dizer todos, claro que não foi nem mudar, a religiosidade era mais forte, mas pessoas um pouco afastadas caíram nisso. E devagarzinho houve uma decadência moral e religiosa. A idolatria entrou no reinado de Judá através de Rechavam ou da influência da mãe dele. E tudo isto leva a uma grande catástrofe. A reação parece imediata. No quinto ano do reinado de Rechavam, quantos anos demorou o reinado de Rechavam, vocês podem ver aqui, 17 anos. Já no quinto ano, os dois, três primeiros anos, estava tudo bem, estudando Torá, praticando, tudo. Depois houve uma decadência. No quinto ano, chega o rei do Egito, que se chama Shishak, e invade a Judeia. Ele chega até Jerusalém. Ele captura cada cidade. Ele entra. Simplesmente o reinado de Judá está sendo invadido pelos egípcios. Um ataque relâmpago. Eles vão de cidade em cidade, conquistam, roubam, pegam. Muita gente morre. O estado foi arrasado. E os soldados egípcios chegam em Jerusalém. Shishak entra em Jerusalém. Entra no palácio, que era o palácio de Davi, agora o palácio de Rechavam. Entra no templo e pega os tesouros do templo e do palácio real. E leva tudo para o Egito. Quer dizer, acabaram, na verdade, esvaziando quase o reinado da Judeia. E isto custou muitas vidas. E entre os tesouros que estava lá, muita coisa que ele pegou, também pegou aquele famoso trono do rei Salomão. Você lembra daquele trono mágico que ele construiu com toda a habilidade e engenharia que tinha na época? Tudo isto, todos estes tesouros, Shishak leva para o Egito. Foi uma derrota horrível, uma humilhação. O povo entrou em desespero. Infelizmente, o próprio rei não escutou os Coanim, não escutou os Neviim, os profetas. Então, Shishak deixa a Judeia, pois que ele pegou tudo o que queria, todos os despojos que ele queria, deixa a Judeia tributária, vão ter que pagar um imposto pesado. E Rechavam, agora o povo entende a mensagem de Deus, o povo abandona os caminhos errados, mas Rechavam não está disposto a retirar do reinado todas as tribos que chegaram. Por incrível que pareça, ele está vendo o que acontece, o povo entendeu a mensagem, o rei não entendeu a mensagem. No final da sua vida, Rechabam usa sua energia, sua força para reconstruir e refortificar a cidade. Ele tinha muita coisa a fazer, ele tinha que reorganizar o exército, mas infelizmente aquele antigo kingdom, aquele antigo reinado de Judá, que estava próspero, que era importante no Oriente, perdeu sua força, perdeu de sua energia, perdeu de sua nobreza, não recuperou realmente a sua riqueza e sua influência política original. E Rechavam morre 17 anos e ele ficou reinando. Havia o filho dele, que já em vida do pai cuidava do exército. Ele, na verdade, era um homem que conseguia parar todos os tipos de ataques que vinham, principalmente do reinado de Israel, porque Jeroboam ainda também tentava atacar. Havia todo o tempo conflitos no começo, nos primeiros anos, nos primeiros reis, entre Israel e Judeia. Havia é o homem que vai suceder seu pai ao trono. Ele é jovem, ele é bastante jovem ainda, se não me engano ele é 35 anos, uma coisa deste. E na época dele culmina uma grande batalha entre o reinado de Israel e o reinado de Judá. Obviamente que o exército de Israel é muito maior. São 10 tribos aqui, são 2 aqui. Territorialmente e populacionalmente, muito maior. O reinado da Judeia tem pouca chance de ganhar. Jeroboam ben Nevat está vindo com tropas e muita coisa. Não esquece que Jeroboam, talvez mais na época dele, porque Jeroboam, na verdade, reinou 22 anos, deve ser na época do filho dele, ou que seja. De qualquer jeito, coisa interessante, os dois exércitos se encontram. Aviam, que é o filho de Rechavam, Aviam, não confunde com Avia, que é o filho doente de Jeroboam. Estamos falando Aviam, eu sei que são muitos nomes, tem que bem se cuidar. Aviam faz um discurso para o reinado de Israel: vocês aderiram à idolatria, o que vocês fizeram, são contra Deus e tudo isso. Eles não se importam. Neste momento, Aviam reza a Deus. Ele tem pouca chance, mas ele faz uma prece sincera. E por incrível que pareça, o reinado de Judá derrota o exército de Israel. E realmente forte, eles têm que fugir. Foi uma vitória total para o reinado de Judá. Então, daquele momento para frente, o reinado de Israel já desiste de reconquistar essas duas tribos. Até lá, eles tinham um sonho ainda, quem sabe, pela força. E Jeroboam pensou, Jeroboam ben Nevat, que ele poderia reconduzir essas duas tribos no reinado dele. A partir desta derrota, eles já entendem que não haverá uma reincorporação destas tribos, destas duas, Benjamim e Judá, ao reinado de Israel. A vitória foi não. Porém, havia o reinado dele não vai durar muito. Havia, são 3 anos, alguns chamam ele de Havia, outros de Havia, por isso estou usando, na verdade, os dois. Infelizmente, ele não foi averso ao politeísmo. Não retirou os ídolos, ele não foi muito melhor que o pai dele, só liderou as tropas, mas ele falece no terceiro ano de seu reinado. Um pouco depois da sua vitória sobre o reinado de Israel. O filho de Aviam se chama Asa. Este é um rei muito importante e veja bem quantos anos que ele reinou. 41 anos, Asa. Muito importante. Este homem era realmente um homem piedoso, religioso, temente a Deus. Temente a Deus. E por isso mereceu um reinado muito grande. Ele vai restaurar no reinado da Judeia o culto ao Deus único, o monoteísmo puro, o judaísmo tradicional como que era. Ele acredita na Torá, acredita na Torá. Então ele é um homem que tem o maior respeito para os profetas, para os sacerdotes. Ele, da época dele, realmente retira tudo o que ele consegue de idolatrias que entraram lá na época de Rechavam e de Aviam, seu pai e seu avô. Não somente que ele retira tudo isto, ele até, na verdade, proíbe a mãe dele, o avô dele, que estavam meio assim, ele proíbe elas até de ter seus ídolos, manda retirar. Ele foi um homem muito, muito importante. Asa é um verdadeiro descendente de Davi da Meller, como se deve. Ele tem muita confiança em Deus. Ele vai enriquecer o templo, que agora precisa perder os seus tesouros, não esquece que precisa fazer uma ação. Ele fortifica as cidades, ele treina um novo exército e ele se prepara para ter um reinado bom, como se deve. O exército dele vai ser testado logo no começo. Tem um rei que se chama o rei da Etiópia. O nome dele é Zera. Presta atenção no que está acontecendo. Este, olha como Deus faz as coisas. Os tesouros do templo onde estão agora,
no Egito.
Zera, rei de Cush, Cush em hebraico, a Etiópia, ou Abissínia, como nós chamamos, invade o Egito. Vence. Conquista o Egito. Pega de lá todos os tesouros. Zera gostou muito de tudo isso. Tudo que foi roubado do templo que Shishak tinha levado para o Egito, o Zerach da Etiópia conquista. E também junto tudo que foi levado do Palácio Real. Como ele gostou tanto, ele está ávido a mais tesouros, mais ouro, mais prata, ele gostou e resolveu que ele vai subindo para Jerusalém. Agora, ele, se tudo isto veio de Israel, eu vou até Israel, já conquistou o Egito. Então ele obriga o rei Asa a entrar numa batalha contra ele. Esta batalha também, se você olha estrategicamente e logicamente, não tem muita chance. Ele está com um exército enorme. Não esqueça que o reinado de Judeia é um reinado muito pequeno, muito pequeno. Porém, como falamos antes, Asa é um homem muito, muito temente a Deus. Ele reza a Deus e ele consegue derrotar as tropas de Zera. Inacreditável, ele consegue derrotá-los. Nossos sábios dizem que ele tem grandes méritos, e isto obviamente reforçou a posição de Asa frente ao povo dele, frente às nações ao redor. Isso foi muito bom. Ele vai perseguindo o Zera até onde ele chega e recupera todos os tesouros do templo. Só que foi perdido na época, na verdade, do pai e do avô dele, na guerra contra Shishak, ele recupera tudo. Como as coisas estão, na verdade, na geopolítica, a gente não sabe como Deus faz as coisas. Nações se levantam, nações caem, e Asa está numa posição muito forte. Ele retorna a Jerusalém, o povo está esperando ele, jubilante, cantando canções de vitória. Ele agora é o rei forte. O profeta naquela época se chama Azariahu, e Azariahu fala para ele: você está com Deus e Deus está com você. Esta é a regra. Quando você está próximo ao Criador, ele está próximo a você. Se você deserta, ele se afasta, ele se afasta de você. E realmente Asa faz um grande, grande trabalho. Ele agora limpa qualquer vestígio de idolatria. Agora ele está mais forte ainda. A posição dele ficou fortalecida, Deus está ao lado dele. Ele manda avisar qualquer judeu que ele pega fazendo culto de idolatria, ídolos na casa dele, imagem que seja, pode merecer até a pena capital. Ele faz uma limpeza total. De tanto sucesso que ele tem, o rei Asa, como falamos na aula anterior, muita gente do reinado de Israel que consegue, foge de lá e vem se estabelecer agora no reinado de Israel. Todos os homens tementes a Deus, que não aceitam esse culto de idolatria que está acontecendo no reinado de Israel, eles fogem e vêm reforçar o reinado de Asa. O prestígio dele está crescendo. Quem é o rei do outro lado? Vamos dar uma olhada. O rei do outro lado, se você olhar bem pelos anos, é Baasha. A turma de Yoravam Benevat já faleceu. Ele com o filho, quem é o outro? Baasha. Baasha, se vocês se lembram, ele já entendeu que este reinado do lado é forte, este Asa. Tem que se cuidar com ele. Ele está muito apreensivo. Por que está muito apreensivo? Porque havia uma tradição que o reinado de Judá seria fraco 36 anos. O declínio seria durante 36 anos. Por que 36 anos? Teve o casamento de Salomão com a filha do faraó, durou 36 anos. Só havia uma tradição que se sabia, este casamento com a filha do faraó nos deu muitos problemas. Sabia que o reinado de Salomão teria um declínio de 36 anos, mas depois se levantaria. Isto é exatamente nesta época, olha os anos. Então Baasha está meio preocupado com Assa. O que, que ele faz? O Baasha resolve construir uma nova cidade na fronteira, Ramá. Nós lembrando, falamos sobre isto. Naquele momento, Assa fez um erro grave. Porque ele podia, com toda a bênção que ele tinha, dos profetas, Deus viu tantos milagres, resolver isso sozinho. Mas Assa, pelo conselho de seus amigos e outros, aqui era, ele pede a ajuda do rei Sírio Ben-Hadad. Nós temos um Ben-Hadad. Ben-Hadad, ele pede o conselho dele. Claro que eles automaticamente baixaram, entendeu que ele não tem chance nenhuma. Assa, para convencer Ben-Hadad a entrar na guerra, teve que pagar vários tesouros, um preço caro, e que tudo que ele recupera de repente dos etiópios, agora ele já tem que usar para Ben-Hadad ajudá-lo. Isso não era correto. Ele faz, Ben-Hadad faz a aliança com o Judeu, então Baasha entendeu, ele não tem chance, ele deixa Ramá nem construída, meio construída, no meio da construção ele foge, ele entendeu que não é para ele. Mas isto, Assa demonstrou uma falta de fé em Deus.